Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Pedro Santana, Rui de Oliveira e Shakespeare, Euclides da Cunha, Wagner Barreiro e Carlos Drummond de Andrade.
Livro de cabeceira.
Recebo agora a Mayra Cunha aqui no Autores e Livros e a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante. Já vejam só, muita gente pensa que redes sociais é uma coisa que vai contra o hábito da leitura, mas pode ser também um auxílio para fortalecer o hábito da leitura. Mayra, a gente tem visto aí desafios e gente postando o que anda lendo. O que você tem a dizer sobre isso?
Oi, Marco. Existe uma série de desafios circulando pela internet. O que são esses desafios? São metas que as pessoas se propõem a cumprir de leituras durante o ano. E esses desafios podem ser de várias maneiras. Então, eles são listas que as pessoas fazem. Geralmente, são 10 livros. Eu acho que é um número bacana para um ano, porque existe aquele período do ano que você está trabalhando demais ou porque tem as festas de fim de ano. Então, acho que 10 livros durante um período de
ano. É uma meta que dá para cumprir, né?
Dá para cumprir. É legal porque aquela pessoa que não lê, não tem o hábito da leitura, pode colocar para ela uma meta de leitura. E aquela pessoa que tem o hábito de leitura se propõe a ler pelo menos aquele tanto de livros, além dos que já lê. Então, a gente tem um desafio, por exemplo, dos livros que estão na prateleira te olhando, que você comprou demais e não leu. Então você vai falar, gente, vou pegar 10 livros aqui para poder ler e tirar ali da minha prateleira que eu já comprei e não li. Você pode pegar 10 livros e listar, vou ler só livros de autoras mulheres. Você pode escolher livros de vários lugares do mundo. Você pode fazer uma lista de livros de clássicos. Então, você pode estabelecer a meta do jeito que você quiser.
E a graça também é a pessoa divulgar a meta que ela está fazendo, porque aí os amigos vão e comentam. Então, todo mundo vai criando ali uma espécie de clube virtual de leitura, né?
É, o bacana é exatamente você fazer a sua lista, compartilhar essa lista, e pessoas que já leram livros que você prometeu ler, também vão dizendo para você se aquele livro vale a pena, porque às vezes você pode ler, ah, eu vou ler esse livro, aí alguém fala, não, tira desse da lista que esse daí é mó roubada, né? Então você também nem perde tempo com aquele livro. E eu costumo dizer que não existe não gostar de ler. Eu acho que as pessoas todas têm alguma coisa na vida que gostam de ler, nem que seja bula de remédio. Mas então, dessa forma, você também compõe, da sua maneira, a sua leitura, seja de livros científicos, seja de literatura, de romance, de ficção, de não ficção. Então, o importante é você encontrar a sua leitura predileta e estabelecer uma meta para que você, pelo menos, tenha um hábito da leitura. E isso é bom para a cabeça, é bom para o tempo, é bom para uma terapia e é legal para você também fazer uma rede de amigos.
Ah, você certamente lê muito, né? Eu sei disso, mas também fez uma listinha, né?
Eu fiz uma listinha. O meu desafio é de tirar a poeira dos meus livros que estão na minha prateleira, porque eu sou daquelas que compra mais livro do que consegue ler durante o ano.
Tá certo, é uma boa medida para 2019. Tá bom, Mayra?
E a gente ainda economiza, né?
É verdade. Tá bom, Mayra. Até a próxima.
Até a próxima, Mar.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você nos ajuda a fazer esse programa enviando dicas de assunto, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Wilson, só que história bacana aqui. O estudante da Rede Municipal de Natal, Pedro Santana, de 16 anos, lançou seu primeiro livro. A obra se chama Sozinho. Essa notícia, por si só, já seria motivo de comemoração. Só que tem um detalhe. O Pedro é portador do transtorno do espectro autista, que acomete mais ou menos uma em cada 100 pessoas e provoca dificuldades em diversas áreas do desenvolvimento, como a comunicação e a interação social, dependendo da gravidade. Mas isso não impediu que o Pedro realizasse seu sonho e conseguisse se expressar por meio da literatura. Ouçam o que ele diz. Sozinho é uma metáfora. Você começa assim, mas nunca está sozinho, pois sempre existe alguém te ajudando, incentivando, motivando a continuar seguindo em frente. Por enquanto, o livro está disponível apenas na biblioteca da escola, que fica na zona oeste da capital potiguar. Quem sabe alguma editora não se interessa e não faz um lançamento nacional. Fica a dica. Você sabe o que é impressão por demanda? É uma novidade do mercado editorial na qual o livro só é impresso se for vendido antecipadamente. Isso, obviamente, diminui os custos de toda a cadeia dos livros, embora cada unidade possa ficar mais cara. A Companhia das Letras está testando esse modelo com Entre Sonhos e Tempestades, de Rui de Oliveira, que reúne a adaptação de três peças de William Shakespeare com um tratamento de texto e imagens todo especial. É uma forma relativamente nova de comercializar livros aqui no Brasil. Vamos ver se pega. A editora Unesp acaba de lançar uma coletânea de ensaios inéditos de Euclides da Cunha. O autor de Os Sertões, obra magnífica, fruto de seu trabalho como correspondente na Guerra de Canudos, deixou grande quantidade de textos sobre o Brasil da Primeira República. Mesmo escritos há mais de 100 anos, os textos ainda mantêm uma certa atualidade, como nesse trecho de Estado Atual. Uma grande distensão de paixões e um deplorável extravasamento de bilis. Eis o que agita a sociedade brasileira. Eis o que a sociedade brasileira atualmente produz. Eu, às vezes, descreio que haja uma lógica na história, consequência imediata de uma lei positiva e reguladora da existência das sociedades. Ensaios Inéditos, de Euclides da Cunha, é um trabalho coordenado por Leopoldo Bernucci e Francisco Hardman. João, Joãozinho, Joãozito. O Menino Encantado é o lançamento do escritor Cláudio Fragata, com ilustrações de Simone Matias, da editora Galera Júnior, e narra a vida de um dos maiores escritores brasileiros, João Guimarães Rosa. Uma linguagem repleta de poesia, Fragata acompanha a trajetória de Guimarães Rosa, da infância no interior, até a consagração na carreira literária. Em capítulos curtos, nós podemos acompanhar o menino João e suas paixões pelos animais, os dias na venda do pai e o amor pelos livros. Guimarães Rosa é, sem dúvida, um dos maiores escritores em língua portuguesa. Eu diria que é mesmo um dos maiores da literatura universal. Em contos ou romance, ele conseguiu a proeza de ser regional e universal ao mesmo tempo. Sua prosa traz a realidade do homem do interior, sem deixar de levar em consideração as grandes questões humanas, como amor, paixão, ódio e incertezas diante da existência. Conhecer um pouco da formação de Guimarães Rosa ajuda a aproveitar ainda mais a arte do grande escritor. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o jornalista Wagner Barreira sobre seu livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. O livro traz detalhes da vida dos cangaceiros e mostra como o amor de Maria Bonita e Lampião provocou uma revolução no cotidiano dos cangaceiros.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e professor universitário Wagner Gutierrez Barreira, nascido em São Paulo, onde mora, e com passagem nas revistas Veja e Aventuras da História, no jornal O Estado de São Paulo e na TV Cultura. Wagner Gutierrez Barreira lança pela editora Planeta, em 2018, o livro que se intitula Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. O que o motivou a escrever, digamos, mais um livro sobre Lampião e Maria Bonita, já que é um tema a respeito do qual muito já se escreveu?
Eu comecei a me interessar pelo cangaço ainda estudante, ainda no colégio. Há 2 anos eu recebi um convite da Planeta, fiz a proposta do livro e, enfim, comecei as pesquisas e o livro é o que chegou agora às livrarias.
Que tipo de pesquisa demandou a escrita do livro?
Como você disse, a bibliografia sobre Lampião é vastíssima. Existem autores que falam em 1.500 livros sobre cangaço. Eu fiz entrevista com os principais biógrafos de Lampião e Maria Bonita, passei uma boa temporada no Nordeste, rodei por 4 estados nordestinos aí nesse período. Existem poucos cangaceiros vivos, eles estão muito velhos já, o Lampião morreu há 80 anos. Mas existem muitos comentadores vivos. O maior biógrafo de Lampião, que é o Antônio Amauri, é um dentista que vive em São Paulo. Foi por onde eu comecei a minha pesquisa. E o material bibliográfico é rico e muito diversificado, porque tem autores que colocam o Lampião como um bandido sanguinário e tem autores que colocam o Lampião como um Robin Hood. Eu acho que meu livro não deixa Lampião e Maria Bonita em nenhum dos 2 extremos.
A figura de Lampião, ela seria possível hoje em dia?
Eu creio que não. A principal característica do cangaço é o nomadismo. E o cangaço é um movimento que ficou restrito ao seu tempo, que é a década de 20 e 30, entrando nos 40, que é quando morre Corisco, e uma região específica que é a Caatinga. Então, fora daí, na pesquisa para o meu livro, eu encontrei muita referência nos jornais da época ao Lampião paulista, ao Lampião mineiro. Mas, basicamente, eram notícias que ecoavam a fama de Lampião no Nordeste. Então, eu imagino que não exista, não faça sentido você ter bandidos nômades hoje. E o bando de Lampião era, basicamente, um bando de infantaria. Não tinham cavalos, muito menos carros. Eles se moviam a pé pela Caatinga, de cidade em cidade, de vila em vila. Eu imagino que é uma questão muito, muito específica do seu tempo e do seu espaço.
Agora, seria possível comparar, digamos, Lampião a um Fernandinho Beiramar, algo assim?
Eu não consegui estabelecer paralelismo, até porque o que faz o Fernandinho Beiramar, por exemplo, ele é um traficante e o tráfico é baseado em território.
Sim.
E o Lampião era um bandoleiro que basicamente não se prendia a um lugar. Tanto que a grande arma que ele tinha era o ataque surpresa, era divulgar uma mensagem de terror. As pessoas se apavoravam quando ouviam notícias de que Lampião estava se aproximando. Eu acho difícil ter essa comparação. Especialmente porque a gente está falando de tráfico de drogas. No caso de Lampião, era um outro tipo de ação. Atacava vilas, ele não era um sujeito que gostava de lutar. Ele lutava quando era preciso. Então ele inventou uma categoria chamada saque elegante. Oferecia proteção para uma determinada cidade ou para uma vila, para que ele não atacasse essa vila. Isso talvez tem alguma analogia com práticas da máfia, mas ainda assim tem a diferença da territorialidade. Apesar de a sua sombra se espalhar por 7 estados nordestinos, o Lampião não tinha um endereço, ao contrário de todos os outros grupos criminosos que existem por aí.
E por que chama no seu livro a história de Lampião e Maria Bonita de ficção coletiva?
A ficção coletiva é um conceito que eu tirei de um filósofo alemão chamado Hans Magnus Enzensberger. A ficção coletiva é que o Lampião tem a sua história e tem a sua história comentada. No caso de Lampião, tem um elemento adicional que ele alimentou o próprio mito. O mito começa a partir dele. Ele escolhia as entrevistas, ele tinha um domínio absoluto sobre a própria imagem, como fica claro quando o Benjamin Abraão vai em busca de fotos e de um filme sobre o cangaço. A ficção coletiva é que os vários comentadores de Lampião, desde a década de 30, Lampião leu a própria biografia, um livro do Ranulfo Prata, até hoje, estão contando histórias baseadas nas fontes que são possíveis. O Antônio Amauri, o biógrafo que mora em São Paulo, por exemplo, garante ter entrevistado 7 mil pessoas que testemunharam alguma ação do cangaço. Mas o cangaço tem historiadores regionais, eu encontrei livros, por exemplo, chamado Lampião em Calumbi, ou Lampião em Paulo Afonso. São obras ultra específicas, tem uma sociedade muito influente chamada Sociedade Brasileira de Estudos de Cangaço. O Lampião é quase uma obra móvel, apesar de ter morrido há 80 anos, os comentadores vão mudando a perspectiva. Então ele já foi o Robin Hood, já foi o grande malvado e já foi um sujeito que eu acho que talvez seja o caminho que eu busco no meu livro, que é ok, é um fora da lei, isso não há nenhuma dúvida, assim. Mas ele usava de uma ética muito própria do sertanejo. Então ele tinha um apoio popular que o mantinha, que é o que se chama do coiteiro, né, da figura que dava abrigo a ele. Ele tinha coiteiros que eram grandes proprietários de terra e tinha o coiteiro que era o dono de uma fazendola, mas que virava amigo e dava proteção ao Lampião. Ele tinha dois valores muito caros ao sertanejo. Ele tinha a palavra, ou seja, quando ele empenhava a palavra, ele cumpria. Então, um exemplo é, eu preciso das suas montarias para fazer uma viagem até tal lugar e vou devolver os seus cavalos daqui a 5 dias. E os cavalos apareciam lá depois de 5 dias. E tinha uma religiosidade assombrosa. É um catolicismo com uma dose pesada de misticismo. Ele carregava muito patuás, com rezas clássicas. E isso acabava levando parte da população a respeitá-lo.
A imagem que eu tive do seu livro é que a história toda é banhada de um sangue.
Então, eu acho que esse mato é isso. Pelo menos tem que ter passado esse
Tudo bem, pode ser força de expressão no momento.
É mais uma ironia em relação a Maria Bonita do que uma vontade de matar a própria filha. Até porque ele fez visitas, depois que ele deixou a filha com o vaqueiro Severo Mamede, ele fez visitas à filha, enfim. Tinha uma relação precária, enfim, como se pode imaginar, mas tinha uma relação de pai e filha. Mas ele é cruel, ele é bem cruel. Tem um episódio em Queimadas, por exemplo, que ele mata todos os policiais que ele aprisiona.
Uhum.
Sem nenhum direito à defesa, com tiro na nuca. Muitos biógrafos não conseguem explicar isso aí, porque ele foi tão cruel nessa ocasião. Mas como essa, há algumas outras citadas no livro que, enfim, falam, pô, como é possível alguém estar agindo dessa forma? O maior trunfo de Lampião era o temor que a figura dele inspirava.
Era o modus vivendi dele, né? E o pretexto Exatamente. É que, já que ele tinha entrado naquela vida, o governo não aceitava o trabalho dele. Então, ele era forçado aquilo, né?
O governo não me deixa trabalhar era a frase predileta dele. Eu só faço isso porque o governo não me deixa trabalhar.
É. Na sua opinião, ele reforça o mito de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte?
É, seguramente. O sertanejo é, antes de tudo, um forte na época de Lampião e continua sendo. Na época de Euclides da Cunha, de Lampião e hoje também. Na viagem que eu fiz para o Nordeste, eu fui para lá em novembro do ano passado, um ano, sob uma seca severa. Quando você entra, sai do Agreste e entra no sertão, a estrada está ótima, muito bem pavimentada, vai passando por pontes, a ponte sobre o rio Mochotó, a ponte sobre o rio Pajeú, e não tem nada embaixo, não tem água. E essas pessoas estão lá há 400 anos, estão sobrevivendo.
Agora, por outro lado, também podemos dizer que ele e o seu bando, Lampião e o bando dele, vai um tanto contra o mito do brasileiro cordial, não violento, não?
Sim. Porque basicamente o brasileiro cordial é um mito, né? A gente encontra poucos exemplos disso na vida cotidiana. Mas ele tinha um modo de vida que era um modo de vida violento. A lógica da vida dele é a lógica da violência. Então, tem alguma cordialidade no trato com as pessoas, enfim. Ele conversa com algumas pessoas de forma muito cordial, cria amizades. Mas o sentido da profissão de cangaceiro é a violência.
É a violência, é o medo que inspira, né?
Ainda é o medo que inspira.
Wagner Barreira pretende escrever mais livros do gênero Lampião e Maria Bonita?
Vou continuar escrevendo, devo lançar um livro no próximo ano, romance, começando a trabalhar em projetos de médio prazo agora. O que eu vou tratar no romance que estou escrevendo é sobre imigração e gripe espanhola.
Ah,
que
tá
esse ano fez 100 anos, foi maltratado, ninguém cobriu direitos. Ninguém mostrou a importância do que foi essa epidemia. É um tipo de epidemia que hoje nós corremos risco de enfrentar, enfim, uma nova leva, uma nova cepa de vírus, mas basicamente é um trabalho de ficção. É um imigrante que embarca para o Brasil no navio que traz a gripe espanhola para a América Latina.
Muito obrigada, Wagner Barreiro. Um abraço.
Eu agradeço, prazer falar com você.
Acabamos de conversar com o jornalista paulista Wagner Gutierrez Barreira a respeito do livro que ele acaba de lançar pela editora Planeta, Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Continue conosco e fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Chegou a hora da Biblioteca do Senado aqui no Autores e Livros e nosso assunto é o seguinte, olha, muita gente pensa que trata os quadrinhos, a literatura em quadrinhos como uma linguagem nova, uma coisa da modernidade. Mas não, A Biblioteca do Senado tem no seu acervo amplo material de quadrinhos. O Brasil tem uma tradição de quadrinistas, principalmente na sátira política. Estou aqui com o Osmar Aruki, nosso colega da biblioteca, que está sempre conosco. Ele vai dizer o que a Biblioteca do Senado tem nessa área.
Então, nossa riqueza cultural, né, permite também ter esse registro, que é, passado há poucos dias agora, o Dia do Quadrinho Nacional, que na verdade comemora, esse ano particularmente, comemoramos 150 anos do lançamento de uma aventura de um personagem criado em 1869, que é o Nhoquim. É um personagem que Ângelo Agostini, um excelente caricaturista, desenhista, editor, gráfico, enfim, gravurista, jornalista, como no século XIX permitia todo esse conjunto.
Tinha,
né,
que ser tudo, né?
Tinha que ser tudo. E o Nhoquim é, para nós, a primeira história em quadrinhos. Na época chamava-se história sequencial ou história sequenciada. E é uma das primeiras histórias e é o primeiro herói de histórias em quadrinhos que nós temos na figura do Nhoquim.
Como jornalista, então, fazia muita sátira política, retratava muito as figuras do Império, da Primeira República, enfim. Então, a Biblioteca do Senado tem essa publicação, que é As Aventuras de Nhoquim e Zé Caipora, os primeiros quadrinhos brasileiros, 1869-1883, de Ângelo Agostini. A pesquisa, a organização e a introdução é de Atos Cardoso. Um material realmente muito rico que pode ser acessado pelo site da biblioteca, né, que é www.senado.leg.br/biblioteca, e pode ser pedido também a compra pela livraria virtual, não é isso?
Exato, da livraria do Senado, que tem seu site, só colocar livraria.senado.leg.br, você acessa o catálogo. É uma obra muito bonita, vale a pena ter em papel, não que eu seja contrário ao digital, mas para os colecionadores a impressão dá uma outra experiência, seja gráfica, seja de leitura.
Os dispositivos de leitura digital, eles ainda não, no caso de quadrinhos, de gravuras, eles ainda não conseguem reproduzir a experiência da leitura em papel, certamente, né?
Isso. É isso, o nosso Ângelo Agostini, que de fato tem uma contribuição imensa, mereceu ser chamado de o mais brasileiro dos brasileiros, apesar de ser italiano, nascido na Itália, e ele teve uma participação política intensa, incluindo a sua militância no abolicionismo. Então, homenagear o Ângelo Agostini é também homenagear todo jornalista que preza bem a sua profissão e o seu papel na sociedade na defesa de direitos.
Isso aí. Tá certo. Até a próxima, então, Omar.
Um abraço.
A poesia sempre tem seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro traz um pouco da obra de Carlos Drummond de Andrade, da sua fase Goshi.
Encantos diversos. Poemas que tocam.
Hoje vamos falar da fase Goshi de Drummond e relembrar o que significa metonímia. Mineiro de Tabira, Carlos Drummond de Andrade viveu de 1902 a 1987 e é considerado o principal poeta brasileiro do século XX. Sua poética costuma ser dividida em quatro fases. A primeira, definida como a do eu maior que o mundo, é conhecida como a fase Goshi, que significa lado esquerdo em francês. São obras dessa primeira fase os livros Alguma Poesia, Brejo das Almas e Sentimento de Mundo, sendo essa já uma transição para a fase seguinte, conhecida como a do eu menor que o mundo, marcada pela poesia social. A terceira fase, a do eu igual ao mundo, abrange a chamada poesia metafísica, voltada para um lirismo filosófico, expressando um vácuo atormentado, uma desesperança. A fase final abrange suas últimas produções, sem tendência definida e cheia de reminiscências. Retomando a primeira fase da poética de Drummond, o goshismo, ou fase goshi, é preciso saber que a expressão significa um indivíduo que se sente às avessas, torto mesmo, que não consegue se encaixar na realidade. São características comuns dessa fase o pessimismo, o individualismo, o isolamento, a reflexão sobre a existência e a ironia. Para o Goshi não há saída, nem o amor, nem a morte, nem mesmo o isolamento. Desesperado, ele precisa se comunicar com o mundo por meio de um canto, mesmo que esse canto também seja torto, como escreveu Drummond. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto, não ame. O gauchismo, essa sensação de inadequação à realidade, fica patente no poema de Sete Faces, publicado em 1930, que contém ainda outros aspectos marcantes da obra do autor. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: "Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus?", pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. No poema, Drummond se vale da metonímia. Mas você sabe o que significa isso? Metonímia é a figura de linguagem que consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Assim, no trecho "O bonde passa cheio de pernas", na verdade, Drummond utiliza parte pelo todo, ou seja, as pernas para indicar as pessoas. Na prática, o bonde passava cheio de gente. Na MPB, quem compôs uma canção sobre esse sentimento de desajuste em relação ao mundo foram os Titãs, com o sucesso "Não Vou Me Adaptar", que você ouve agora que o encanto de verso se despede.
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho.
Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.